Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de novo a olhar para o Livro dos Salmos. E queremos ver consigo o Salmo 39. Nós já temos visto grandes preciosidades de vários capítulos deste Livro dos Salmos e queremos continuar a olhar para ele dessa mesma forma. Sabemos que Deus tem grandes coisas para nos dizer através destes textos. Então eu convido de uma forma tranquila a passarmos agora alguns minutos a olhar para estes textos da Bíblia e podermos retirar deles grandes lições para o nosso dia-a-dia. Diz assim, então, este Salmo 39, logo no primeiro verso. Diz comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Davi começa aqui por dar uma grande recomendação, o termos cuidado com aquilo que nós falamos. Muitas vezes nós não controlamos a nossa língua, dizemos coisas que não devemos e até se calhar já usamos aquela expressão, bem, eu disse isto da boca para fora. Efetivamente, o salmista nos diz que melhor seria pormos uma mordaça na boca do que falarmos coisas inconvenientes com pessoas que vão utilizar mal aquelas palavras que nós dissemos. Então é necessário realmente termos alguma cautela com a forma como nós falamos e aquilo que nós dizemos. O verso 2 continua a dizer, emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se-me em fogo. Então disse eu com a minha própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, o qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Este versículo aqui mostra que, primeiro, nós devemos realmente meditarmos nas nossas coisas, nas coisas boas que nós fazemos. Como é que vai também o nosso coração, as motivações para nós fazermos as coisas? Nós precisamos meditar naquilo que a palavra de Deus nos diz para que tenhamos sempre bem presente estas verdades, para que nos momentos difíceis nós possamos relembrar aquilo que é importante, os valores mais importantes da vida. Ter palavras que temperam as relações, ter palavras que amenizam as relações, porque muitas vezes quando nós declaramos determinadas coisas perto de alguém, esse alguém pode utilizar infelizmente mal as nossas palavras. E já tem acontecido comigo, tem acontecido com a minha esposa, muitas vezes falamos de coisas num determinado contexto, as pessoas tiram desse contexto, utilizam essas mesmas palavras não entendendo o que é que estava a ser dito e começam a utilizar mal essas mesmas palavras. Tenhamos este cuidado, esta atenção para usarmos bem as palavras e podermos então efetivamente ver também com quem estamos a falar. Não é só utilizar bem as palavras, mas também com quem estamos a dizer o que estamos a dizer. O verso 5 ainda diz, deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. À tua presença o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. E o salmista, e já nos versos anteriores, estava muito consciente da brevidade da vida. E realmente ele compreende que a vida não passa, como diz ele aqui, de alguns centímetros, de alguns palmos. A vida é breve, começa e logo termina. E realmente cada um de nós deve tomar muita atenção à forma como vive, porque ela é breve. Por isso mesmo devemos procurar manter as nossas relações saudáveis, devemos manter, como diz o apóstolo Paulo, naquilo que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. E é verdade que nem sempre conseguimos, porque muitas vezes não depende de nós. Nós muitas vezes fizemos a nossa parte, procuramos conversar com as pessoas não querem conversar connosco, não aceitam aquilo que nós estamos a explicar e querem ficar mal. Então aí já não depende de nós. Mas, como diz a palavra de Deus, no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens, como nos ensina o apóstolo Paulo no livro aos Romanos. Então, aqui é a mesma ideia. Devemos procurar ter essa paz com todos aqueles que é possível manter e ter essa paz. O verso 6 ainda diz, com efeito passa o homem como uma sombra e em vão se aquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Isto é um facto. Muitas vezes as pessoas trabalham a vida inteira, esfalfam-se a trabalhar para deixar alguma coisa e muitas vezes nem são os seus próprios herdeiros que recebem as coisas. Muitas vezes a pessoa tratou e trabalhou tanto na sua vida para deixar depois um animal de estimação, para deixar uma instituição, porque efetivamente não tem ninguém a quem passar a sua herança. E é triste quando isto é assim. Seria bem melhor se nós pudéssemos aproveitar melhor a vida de uma forma mais consciente, de uma forma mais equilibrada, dando em vida, talvez, às pessoas que mais necessitam do nosso apoio. E dessa maneira, talvez não fôssemos tão avarentos, tão orgulhosos, tão egoístas, não é? Mas pudéssemos efetivamente compartilhar com aqueles que têm necessidades aquilo que tem sido os nossos próprios recursos. O verso 7 ainda prossegue: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio dos insensatos. Emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. Davi estava muito consciente que era Deus quem fazia as coisas e não ele. Por isso ele sabia que deveria ficar quieto, deveria ficar calado, pois Deus é quem agia. Salmo 39, verso 10 ainda diz: tira-te sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como a traça o que tem de precioso. Com efeito, todo o homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque eu sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Aqui é necessário compreendermos este texto bíblico. Davi não está a dizer que quer quebrar a sua comunhão com Deus quando ele diz: desvia de mim o teu olhar. Não é nesse sentido. Mas é no sentido que muitas vezes Deus, como pai que ama os seus filhos, tem uma ação disciplinar sobre os seus filhos. Não sei se você faz com os seus filhos, se tem filhos sequer, mas eu com os meus filhos, por vezes, eles portam-se mal e nós pais temos aqueles olhares fulminantes que os nossos filhos logo reconhecem como uma repreensão. E era deste género de olhar que Davi estava a falar. Ele estava a dizer: Deus, não continues a olhar para mim assim, eu já percebi que errei, já percebi que não fiz o que era correto, por favor, desvia de mim o teu olhar. Eu já compreendi e peço perdão por ter feito o que fiz. No fundo, é aquilo que nós fazemos como pais aos nossos filhos. Quando eles se portam mal, estamos num restaurante, não podemos falar alto, olhamos assim para eles, eles entendem, mudam de comportamento, percebem que não deviam ter feito o que fizeram, não é? E nesse sentido, há uma mudança de comportamento. Então, Davi queria a comunhão com Deus, mas estava a pedir: Deus, não me continues a disciplinar dessa maneira. Mas, saltando agora para o Salmo 40, nós vamos continuar a ler este versículo e diz: esperai confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Vemos mais uma vez aqui que o salmista está consciente que Deus é um Deus que socorre mesmo quando nós estamos desesperados. Quando nós clamamos por socorro, Deus socorre. Se você está a viver uma situação difícil, uma situação onde está a clamar por socorro, então eu quero dizer que Deus vai responder e provavelmente a resposta já está a acontecer através deste mesmo programa. Provavelmente Deus já está a falar consigo através daquilo que tem ouvido aqui. Deus já está a trazer as respostas às suas dúvidas. Então ouça com atenção aquilo que Deus lhe está a dizer ao coração e aquilo que provavelmente ele ainda vai continuar a dizer através destes textos bíblicos. Diz assim então o verso 2 deste Salmo 40: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus colocou então os pés dos seus filhos sobre uma rocha firme. Essa rocha firme é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele em quem nós podemos confiar. Como diz a própria Bíblia, a própria Palavra de Deus, Jesus é essa pedra angular sobre a qual edificou toda a Igreja. É Jesus Cristo que é a base de toda a Igreja. É Jesus Cristo que é a base da sua relação, da sua vida. É em Jesus que você pode colocar e firmar os seus pés. O verso 4 deste capítulo 40 ainda continua a dizer: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se podem contar. sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelos pecados não os requerestes. Mais uma vez vemos aqui como as pessoas às vezes têm um conceito de Deus que sai fora do conceito de quem efetivamente Deus é. As pessoas naquela altura relacionavam-se com Deus através de sacrifícios, através de ofertas. E aqui o salmista percebe que afinal Deus não precisa de animais, Deus não precisa de uma ovelha sacrificada, Deus não precisa do sangue derramado daquela ovelha. Deus não é como os deuses da mitologia, Deus não é como os deuses que o homem cria ou recria à sua imagem. Não, Deus não precisa de ser alimentado pelo homem. Deus não carece de alimentação que o homem possa trazer. Infelizmente, muitas religiões têm essa percepção de que os seus fiéis têm que ir lá ao templo levar o arroz, levar a carne, levar os animais para ofrendas, como se Deus ou aqueles deuses tivessem necessidade de ser alimentados. O nosso Deus não tem necessidade de ser alimentado. O nosso Deus não requer de nós sacrifícios ou ofertas. O nosso Deus quer uma relação. Quer que cada um de nós viva em harmonia e em relação profunda com Ele. Então o salmista compreende isso nestes textos. E vejamos o que diz ainda o verso 7. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do teu livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas da justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação que fez das tuas obras, Senhor. Vemos que Davi aqui fala de uma forma tremenda. Fala quase como os apóstolos ou um grande evangelista. Ele anuncia aquilo que Deus tinha feito. Aquilo que Deus tinha realmente realizado na sua própria vida. Ele estava a proclamar isso às pessoas. E cada um de nós deve fazer o mesmo. Aquilo que Deus faz na nossa vida, nós devemos testemunhar. Devemos dizer àqueles que cruzam connosco como Deus é efetivamente bom. Algumas pessoas têm tido dificuldade em fazer isto. Não conseguem com facilidade compartilhar com os outros aquilo que Deus está a fazer na sua vida. Então eu tenho recebido, várias ideias interessantes. Algumas pessoas que ouvem este programa, como não têm facilidade em falar, sabem o que fazem? Gravam o programa e oferecem as cassetes deste programa a alguns amigos. Eu nunca me iria lembrar de uma coisa destas. Mas o facto é que várias pessoas no nosso país estão a fazer isto, a utilizar a gravação destes programas para compartilhar a mensagem do Evangelho. E você sinta-se à vontade para fazer o mesmo. Outras pessoas que eu sei que me têm escrito ou me têm telefonado ou falado para aqui, para a equipa da Rádio Transmundial, têm falado acerca de tomar notas e partilhar essas notas com outras pessoas. Algumas outras pessoas têm levado o número da frequência da rádio onde está a ser emitido este programa e partilham essa frequência com outras pessoas dizendo, olha, neste horário este programa vale a pena ser ouvido. Então há muitas maneiras de nós partilharmos as maravilhas de Deus. Alguns conseguem por si próprio falar sem grande dificuldade, outros, como têm algumas dificuldades, colocam em contacto com pessoas que podem partilhar com elas as maravilhas de Deus. E isso é algo que só você pode fazer. Mais ninguém pode fazer. Há algum tempo atrás conheci uma senhora que estava num grande centro comercial a distribuir cartões com a frequência da rádio, ela dizendo, eu recomendo que ouça este programa. Ninguém pediu a essa senhora para fazer isso. Mas ela, de livre vontade, o fez e estava a distribuir esses cartões com a frequência da rádio, com o nome do programa, para que as pessoas pudessem experimentar a mesma bênção que ela tem experimentado nestes tempos que nós temos passado juntos, nestes vários meses que temos compartilhado a Bíblia. Talvez Deus queira utilizá-lo assim de uma outra forma. Deixe-se moldar por Deus e seja essa testemunha viva e eficaz que partilha das grandezas de Deus com os outros. O verso 12 ainda prossegue. Não tendo conta os males que me cercam, as iniquidades que me alcançam, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece. Apraza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, Senhor, em socorrer-me. Seja todos envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a minha vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofrem perturbações por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam e os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Grande declaração esta que o salmista faz, sabendo que Deus o socorre, que Deus não permitirá que o ímpio, que o perverso continue constantemente a alcançar vitória sobre aqueles que temem a Deus. E este capítulo aqui termina dizendo estas palavras tão bem conhecidas de todos aqueles que amam a Bíblia. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Realmente nós podemos ser pobres, podemos ser necessitados, não ter influência, não ter televisão ou rádio para falar, não ter capacidade para chegar aos jornais, não ter grande eloquência nas palavras, mas nós sabemos uma coisa, Deus está do nosso lado. Nós vemos muitas pessoas que acham que têm poder, que acham que são capazes, que têm dinheiro, mas efetivamente o cristão, aquele que segue a Deus, tem a fonte de recursos maiores que alguma vez o mundo pode alcançar, que é o próprio Deus. Então você pode efetivamente refugiar-se em Deus, buscar em Deus as soluções para a sua situação. Desta forma chegamos ao Salmo 41, e eu gostaria então de ver convosco este Salmo 41 também. Diz, bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Aqui temos uma promessa tremenda da parte de Deus. Aquele que se compadece de outras pessoas necessitadas, de alguma forma Deus o vai socorrer quando ele próprio tiver em dificuldades. É por isso mesmo que Jesus dizia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, o verso 7, ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Efetivamente é isto que Deus espera de cada um de nós. O verdadeiro amor é aquele que é manifestado em ações concretas. Se nós dizemos que amamos o nosso irmão, então devemos manifestá-lo por ações muito concretas no dia a dia. Mas continuando aqui no verso 3, o capítulo 41 ainda nos diz, o Senhor a assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Deus então assiste àqueles que são seus filhos, mesmo quando há enfermidades, mesmo quando há dor, mesmo quando há sofrimento. É interessante ver, eu tenho que dizer isto de uma forma muito clara, Deus não diz que o cristão nunca mais terá doenças. Infelizmente eu ouço por vezes pessoas que supostamente se dizem religiosas a fazer afirmações deste género, que um cristão que tem fé nunca tem doenças. Eu não vejo isso nas Escrituras. A palavra de Deus nos mostra, e este texto é um exemplo disso, que até mesmo quando a pessoa está enferma, Deus está lá. Até mesmo no meio da enfermidade, Deus se pode revelar. Até no meio da enfermidade, Deus pode utilizar essa enfermidade para o levar a si a uma intimidade maior com Deus. Se há pecado na sua vida, então é melhor confessá-lo, sem dúvida alguma. Há determinadas enfermidades que são consequência do pecado, consequências diretas do pecado. Muitas vezes Deus faz o milagre de curar essa pessoa, mas muitas vezes Deus também não o faz. Muitas vezes Deus retira a consequência do pecado, por vezes Deus não tira essa consequência desse pecado. E nós ficamos com essa consequência como lembrete para a nossa vida. Então é necessário que efetivamente tenhamos consciência disso, mas Deus está ao nosso lado na hora da necessidade. E o verso 4 ainda diz, disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque eu pequei contra ti. Aqui o salmista está consciente que a sua alma está enferma e essa é a maior doença que o homem pode ter, é efetivamente a doença da alma. E essa Deus pode curar, essa Deus quer curar todos os homens. Foi por isso que Cristo veio, morreu na cruz, para que todo homem pudesse encontrar efetivamente a cura dessa doença na alma, que é o pecado. O pecado é um veneno que mata e destrói a alma do homem. Destrói a alegria, destrói a paz. E Deus quer restaurar essa alegria, essa paz no coração do homem. Para isso é necessário nós entregarmos a nossa vida, confessarmos o nosso pecado e relacionarmos efetivamente com Deus a partir daí, de uma forma diferente. Mas continuemos a leitura deste Salmo aqui, o verso 5 diz, os meus inimigos falam mal de mim, quando morrerá e que lhe perecerá o nome. Se algum deles me visitar, dizem coisas vãs, amontoando no coração malícias, e em saindo, e disso é que falam. Vemos aqui que o salmista está muito perturbado, porque as pessoas de alguma forma tinham prazer no facto de ele estar a padecer necessidades, no facto de ele estar em doença e em enfermidade. E esses inimigos tinham esse prazer. E é triste quando isto acontece. Mas o verso 7 ainda prossegue. De mim, rosno-me a uma todos os que me odeiam, engendrando males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele e caiu na cama, já não há quem o levante. Vemos como as pessoas são tão maldosas, não é? Muitas vezes há um cristão que vive em intimidade com Deus, fica com uma enfermidade, e outras pessoas pensam assim, ah, este deve ter pecado de uma forma terrível para estar doente. Porque muitas vezes esses conceitos do que o crente é filho de Deus, um homem temeroso a Deus, um homem de fé, não fica doente, muitas vezes estão enraizados nas pessoas. Não sei onde é que eles foram buscar isso, na Bíblia não vejo isso, mas as pessoas ficam com essa ideia. E muitas vezes depois têm a atitude que nós vemos citada aqui neste Salmo. As pessoas ficam a murmurar a respeito dessa enfermidade. Deveriam se calhar orar efetivamente para que essa pessoa se recuperasse, para que essa pessoa pudesse ser restaurada e pudesse ser curada. Mas se efetivamente não o foi, então talvez Deus esteja a querer que esse caminho aí seja trilhado para ela aprender alguma coisa diferente que ela aprenderia com o milagre de uma cura. Tenhamos o nosso coração aberto aos caminhos de Deus e não fechemos simplesmente porque não se encaixam no nosso modelo ou na nossa maneira de encarar a vida. O verso 9 deste capítulo 41 do livro dos Salmos ainda prossegue. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhe pague segundo o que merece. Com isto conheço que tu te agradas de mim e não triunfa contra mim o meu inimigo. Com estas promessas efetivas de Deus, nós podemos saltar para o último versículo deste capítulo 41 aqui do livro dos Salmos e diz, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém. Que cada um de nós possa, de alguma maneira, louvar o nome de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele nunca nos desampara, seja em que circunstâncias for. E dessa forma possamos concluir como salmista, bendito seja o nome do Senhor. Então, com esta promessa de Deus, nós ficamos hoje por aqui e que Deus o abençoe e guarde e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.